Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Nós, toda segunda-feira, às 5 da tarde, pela Rádio USP 93,7 em São Paulo e 107,9 em Ribeirão Preto, apresentamos uma entrevista sobre temas de interesse da América Latina. Na edição de hoje, tenho a participação de Luciana Latarini Ginesi. Ela tem mestrado e doutorado em letras no Programa de Estudos Linguísticos e Literários em Inglês da Universidade de São Paulo e é diretora do Centro de Estudos da América Latina da Fundação Memorial da América Latina. Bem-vinda ao Brasil Latino, Luciana Latarini Ginesi.
Muito obrigada pelo convite, Marco. É uma honra participar desse programa e estou aqui à disposição.
Bem, você dirige o Centro de Estudos da América Latina da Fundação Memorial da América Latina. É importante, antes de começar a entrevista, que a gente fale um pouco sobre esse equipamento público que está à disposição da população de São Paulo e também do Brasil, que visita a nossa capital. Inaugurado em 1989 e ocupando um espaço de 85 mil metros quadrados, o Memorial é um espaço público que promove a integração do continente com educação, cultura e lazer. O conjunto do Memorial é formado por 7 espaços interligados por uma passarela. A Galeria Marta Traba, de arte latino-americana, a Biblioteca Latino-Americana Victor Civita, a Praça Cívica, o Salão de Atos Tiradentes, o Prédio da Administração, o Pavilhão da Criatividade Darcy Ribeiro e o Auditório Simón Bolívar. Concebido pelo arquiteto Oscar Niemeyer como uma ilha arquitetônica, o memorial tem formas alvas e arrojadas. A volumetria dos principais edifícios foi resolvida por meio de grandes superfícies de concreto e vidro, com contrapontos verticais bem marcados. O próprio Niemeyer disse sobre a obra que idealizou: "Poucos temas me deram tanta alegria ao projetá-los como o Memorial da América Latina. Primeiro, pelo sentido político que representava, reunir os povos deste continente para juntos discutirem seus problemas, trocando experiências, lutando pelos direitos desta América Latina tão explorada e ofendida. Depois, porque se tratava de um conjunto de prédios que, bem projetados, poderiam criar o que em arquitetura chamamos de espetáculo arquitetorial." Outro intelectual que participou ativamente da construção do memorial foi o antropólogo Darcy Ribeiro, que desenhou as bases culturais do projeto. Ele propôs o agrupamento das diferentes realidades latino-americanas em uma única vertente, apoiando-se nas similaridades e identidades dos povos do continente. Com essa proposta, o memorial se consolidou como um polo irradiador e integrador da cultura latino-americana em todas as suas dimensões. E já se vão 31 anos de Memorial da América Latina. É digno de comemoração, não é, Luciana?
É digno de comemoração mesmo, porque toda a facilidade de acesso às pessoas que o memorial proporciona como local de eventos e todas as obras de arte, o patrimônio cultural que nós temos ali, nós precisamos comemorar. A gente, esse ano, não conseguiu comemorar porque houve a pandemia logo no início de março. O início da pandemia mesmo foi declarado no final de março, mas a gente já estava com problemas, então nós não conseguimos comemorar esse ano. Mas é um local onde vários eventos importantes já aconteceram nesses últimos 31 anos e é sempre palco de novidades. Tanto é novidade que nós temos agora o Cine Drive-In, né? Foi um dos primeiros a serem instalados na cidade logo após a pandemia. E tem sido um sucesso constante. Tanto é que nós não temos mais ingressos disponíveis, né? Quando nós abrimos a venda, já se encerram todos os ingressos.
Nossa, isso é bem interessante, porque se torna uma alternativa nesse momento de pandemia para as pessoas terem um pouco de sociabilidade, ainda que mantendo o isolamento, né? É uma boa ideia essa do cinema drive-in, né? E qual está sendo a programação aí do cinema? Vocês têm privilegiado alguma linha de filmes?
Essa foi uma parceria do governo de São Paulo com o Cine Belas Artes, o Petra Belas Artes Drive-In. Então, a programação, a curadoria é do Belas Artes e eles colocaram filmes mais numa linha retrô. Então, a gente tem filmes antigos, clássicos, e estão sendo revistos pelo público, né? E assim, eu não sei se você já teve a oportunidade de ir, mas é uma experiência muito única. Então, eu estive lá algumas vezes. Quando você está no carro, você fica pensando, nossa, mas será que no carro eu vou conseguir assistir tudo isso? É única essa experiência. O memorial, pela construção dele, como a gente fica naquela praça aberta, então você tem o céu todo ali, aquela tela no fundo, parece assim, é uma coisa, é mais do que você estar ao ar livre, porque você tem o contato de vários elementos, né, e os outros carros não atrapalham, então é tudo muito silencioso, você consegue ouvir muito bem pela sintonia de rádio, é uma experiência que vale a pena.
Nesse momento que o memorial comemora 31 anos, ainda que em meio às restrições impostas pela Covid-19, quais são os projetos que estão na pauta, pelo menos para a médio prazo acontecer?
Nós tínhamos muitos projetos em pauta e tivemos que fazer toda uma revisão da programação. Então, hoje o nosso portfólio fica todo ou é virtual ou são atividades que a gente já vinha fazendo, como a nossa cátedra, por exemplo. A gente tem uma cátedra do memorial, em parceria com USP, UNESP, Unicamp, e chancelada pela Unesco. É uma cátedra para a integração da América Latina. Então, essas atividades continuam, porque são de pesquisa, ensino e extensão. Toda a parte de ensino e extensão estão programadas para o virtual, são seminários, cursos, conferência lá no final, né, do ano, quando terminam as pesquisas. Então, toda essa programação é virtual. Além disso, nós temos as lives, num programa chamado Sexta Latina. Nós chamamos pessoas com algum entrosamento com o memorial, que tenham participado da construção. Então, nós tivemos, por exemplo, a Maureen Bisilia, que uma fotógrafa, né, muito conhecida em São Paulo, no Brasil todo e até no exterior, e também a Maria Bonomi, que falou conosco há alguns dias. O Sexta Latina é pela rede social Instagram e é feito na página do Memorial da América Latina mesmo, toda sexta-feira às 19 horas. Esse é um produto novo para a gente, nós estamos experimentando, mas a nossa audiência tem sido muito boa, apesar de sexta-feira ser um dia cheio de lives, né, com muitas bandas, muitos grupos, mas tem sido muito bom, é uma conversa muito interessante, as pessoas contam detalhes de como foi a construção do memorial, ou pessoas que tenham uma outra ligação com a América Latina. Por exemplo, a gente recebeu a Laura Del Rey, que tem uma editora que publica escritoras latino-americanas traduzidas para o português, só faz essa publicação, é a editora Punhado. E aí a Laura Del Rey nos contou várias histórias de como funcionam as seleções, né, quando faz o processo seletivo dessas escritoras latino-americanas. Nós conseguimos aprender muitas coisas com ela, né, nesse programa. Nós recebemos o cônsul chileno também, sobre a Serra da Capivara e a arte rupestre no Chile. Ele faz um contraponto dos dois. Então, são pessoas assim, sempre muito interessantes, que têm muito a acrescentar para aquele público que não está afim de ver live de cantores, né? Então, eles podem ter essa informação diferente no Sexta Latina.
Então, Luciana, o memorial tem o auditório Simão Bolívar, que inclusive há alguns anos sofreu um incêndio terrível, foi praticamente destruído e depois reconstruído, não é? Ele hoje é um espaço muito importante para a cidade de São Paulo, né? E a gente espera, inclusive, que passada a pandemia, ele possa voltar a ter esse uso tão importante que sempre teve na história. Do ponto de vista desse espaço como integração do memorial, é importante também a presença das comunidades de imigrantes que moram em São Paulo, né? Como é que funciona isso no memorial?
Nós temos um projeto voltado para os imigrantes, que é de ensino de língua portuguesa como língua de acolhimento. Então, fizemos uma parceria com o Acnur e com a Caritas. Então, nessa parceria, esses órgãos nos enviam os nomes das pessoas, dos refugiados, orientam, e nós fazemos parcerias com universidades para a promoção dos professores. Então, as universidades entram com os professores e nós entramos com o espaço e com a coordenação do projeto. E agora, nós vamos expandir esse projeto, nós vamos passar a fazer também, além dessas aulas de português como língua de acolhimento, nós vamos fazer também formação desses refugiados em tradução e interpretação comunitária, que é aquela necessária quando você está numa condição de atendimento hospitalar ou atendimento numa delegacia de polícia, por exemplo, para falar sobre furtos e tal. Então, a gente quer fazer também, promover a formação dessas pessoas, que são, geralmente, altamente graduadas, né? Então, nós pretendemos fazer isso. E fora esse trabalho, a gente pensa também em ter um ciclo de mulheres refugiadas que possam fazer o desenvolvimento da sua arte, e aí já volta um pouquinho mais para a economia criativa, né? Então, são projetos que ajudariam ao empoderamento dessas mulheres. Então, seriam feiras, etc. Na pandemia, isso é impossível. Era um projeto que a gente tinha já proposto, mas a gente pretende resgatar para o ano que vem a possibilidade de fazer feiras, porque o memorial, com todo esse espaço, tem que ser ocupado, né? E ocupado com causas que sejam públicas, obviamente, né? E talvez até de formulação de políticas públicas para que continuem sendo aplicados ali.
É muito interessante, porque eu lembro, por exemplo, das festas da comunidade boliviana, né? É muito reconhecida essa festa, não é?
Sim, essa festa é muito reconhecida, ela normalmente acontece em agosto, né? E além da festa das comunidades bolivianas, tem também a festa do Dia de los Muertos, que é uma festa mexicana, né? Ano passado, todo comecinho de novembro, final de outubro, começo de novembro, dia 1º de novembro, e são festas, assim, que atraem muitas comunidades, tanto dos estrangeiros em situação de refúgio, de deslocamento forçado, quanto os estrangeiros que já têm a cidadania brasileira mesmo, estão aqui já como há tantos anos que já adquiriram a cidadania brasileira. Mas eles vão mesmo, eles se encontram, eles vão vestidos, é ótimo.
Bom, nós estamos hoje conversando aqui no Brasil Latino com Luciana Latarini Ginesi, que tem mestrado e doutorado em Letras no Programa de Estudos Linguísticos e Literários em Inglês da Universidade de São Paulo e é diretora do Centro de Estudos da América Latina da Fundação Memorial da América Latina. Luciana, aqui o entrevistado pode sugerir uma música, que a gente sempre encerra o bloco com uma música. Qual música você pode sugerir para os nossos ouvintes?
Ah, eu vou sugerir uma música do Guantanamera, Raíces de América, claro, minha preferida deles.
Então vamos ouvir esse grupo que fez história na década de 80, Raíces de América, com Guantanamera.
Brasil Latino.
Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Con los pobres de la tierra quiero mis versos dejar. Los pobres de la tierra quiero yo mis versos dejar, porque el arroyo de la sierra me complace mucho más que el mar.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
E voltamos com Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, pela Rádio USP, 93,7 São Paulo e 107,9 Ribeirão Preto. Também estamos em podcast nos agregadores de áudio. Você pode acompanhar nossa página no Facebook, trazendo sugestões, críticas e também a sua opinião sobre o Brasil Latino. Na edição de hoje, eu entrevisto Luciana Latarini Ginesi. Ela tem mestrado e doutorado em letras no Programa de Estudos Linguísticos e Literários em Inglês da Universidade de São Paulo. E ela é diretora do Centro de Estudos da América Latina da Fundação Memorial da América Latina. Luciana, no bloco anterior nós falamos bastante sobre as atividades da Fundação Memorial da América Latina, que completa este ano 31 anos de existência, ou seja, uma vida já bastante produtiva e não diria longa, porque no tempo da história isso é muito pouco, mas já é uma contribuição muito importante para a cidade de São Paulo e principalmente para trazer para São Paulo essa aproximação com a América Latina. Você dirige atualmente o Centro de Estudos da América Latina, do Memorial, e eu gostaria que você, então, nesse bloco, falasse um pouco mais sobre por que surgiu esse centro, o que ele faz, enfim, quais são as atividades que vocês desenvolvem.
O CBAL, né, que é o Centro Brasileiro de Estudos da América Latina, ele surgiu quase, foi ao mesmo tempo, né, que a fundação, que a própria Fundação Memorial, porque ele é a parte que coordena todos os estudos de integração da América Latina. Então, por exemplo, ele é, digamos, o coração do Memorial, né? É através do CBAL que nós fazemos as propostas de projetos com os consulados dos países latino-americanos aqui no Brasil, os contatos com as universidades de fora do Brasil, também na América Latina. E a importância desse centro é que se nós não desenvolvemos pesquisas das relações entre os países e das aproximações que podem acontecer, a gente não tem, na verdade, resultados que possam repercutir em políticas públicas. Então, de novo, né, a importância da ciência, da pesquisa, volta como uma questão primária para a Fundação Memorial da América Latina. E desde que ele foi criado, sempre houve uma participação especial das universidades paulistas, USP, UNESP, Unicamp, e juntos nós fizemos já várias pesquisas, tanto na parte cultural quanto a parte mais geográfica, né? Falando sobre os mares, os oceanos e as questões de alimentação, de terra, enfim.
E o centro, você disse que tem também o papel de buscar essas parcerias com os consulados. Qual tem sido a resposta dos consulados dos países latino-americanos a essa procura de vocês por parcerias?
Sempre muito solícitos e sempre prontos para cooperar no que for possível. Então, o Pavilhão da Criatividade, por exemplo, que é o que traz tanta arte popular da América Latina, a gente sempre tem contribuições dos consulados para que as exposições sejam possíveis. Então, por exemplo, vão fazer uma exposição sobre máscaras, então pegam toda a nossa coleção da América Latina e juntam com as exposições que eles já têm. Também tem uma parceria muito forte nos eventos, né? O Consulado do México, que é quem copromove o Dia de los Muertos no Memorial, da Festa da Bolívia também. E agora nas lives a gente está percebendo que todos eles têm muito interesse em realizar as parcerias. A gente já fez com o Chile, vai fazer semana que vem com o Consulado do Paraguai, e assim por diante. Mas todos eles são muito receptivos às ações que nós realizamos no Memorial. Inclusive, nós fizemos a divulgação de uma semana de filmes latino-americanos que foi realizado pelo Grupo dos Consulados, o GRULA, é um grupo dos consulados latino-americanos e do Caribe, e nós ajudamos na divulgação da semana de filmes que eles realizaram.
O Centro de Estudos da América Latina, ele tem também esse braço e essa importância de incentivar a pesquisa e a extensão universitária. Daí as parcerias com as universidades paulistas. Agora, para além de São Paulo, vocês são procurados também para contribuir com outras universidades brasileiras?
Somos. Nós temos também uma parceria com a Unifesp. Os professores da Unifesp montaram um curso e na própria Unifesp, chamado Realidade Latino-Americana. E eles resolveram que eles poderiam expandir esse curso para a cidade de São Paulo, fazendo em outro local, e nos procuraram para tentar colocar o curso lá. Isso já faz anos. E aí, a nossa parceria deu tanto certo que eles dão as aulas lá na Unifesp de manhã, no sábado, e à tarde era sempre no Memorial. E nós temos um público enorme, porque como o Memorial é muito centralizado, fácil de acesso, tem o metrô ali do lado, os trens também, a estação de ônibus, então as pessoas acabam procurando e tentando fazer as coisas ali, que funciona melhor do que em outros locais da cidade mais distantes. Essa parceria com a Unifesp dura até hoje, e o Realidade Latino-Americana é um curso que dá aulas sobre os países latino-americanos, as questões políticas, econômicas, principalmente, mas entra também um pouco de cultura. E no final do ano eles fazem uma viagem para um país latino-americano e publicam um livro. Então é um projeto super interessante, que vai voltar agora dia 8 de agosto já, com a segunda parte do ano. Eles vão fazer com a Nicarágua. Esse ano vai ser a viagem para Nicarágua.
É bem interessante esse projeto, e aqui na USP nós também acompanhamos essas atividades, até porque o Brasil Latino, é importante sempre dizer, tem o apoio do PROLAN, que é o Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, e também do Instituto de Relações Internacionais da USP, ou seja, são os nossos parceiros aqui para a promoção dessa vertente latino-americana que poucas vezes é conhecida, né? Nós temos aí, parece que um bloqueio ainda a ser superado, Luciana, que muitas vezes é como se o Brasil desse as costas para a América Latina, como se a gente ainda não se sentisse latino-americano, não é mesmo?
É verdade. Uma das questões que a gente sempre coloca é a linguística, né? O Brasil é o único país que fala português da América Latina, e isso acaba atrapalhando um pouco as relações. Então, como uma refugiada venezuelana me falou, ela falou, olha, vocês conseguem me entender melhor do que eu consigo entender vocês, porque o português de vocês é muito rápido, vocês juntam todas as palavras, enfim, eu acho que a questão linguística é um grande problema para a integração, mas que pode ser resolvido, ambos os lados, né? Eu acho que a gente não pode deixar de dar espanhol para os nossos brasileiros na escola. Então, tem que oferecer espanhol como língua estrangeira. Claro, não vai deixar de oferecer inglês, porque inglês é uma língua franca. Todo mundo faz negócios com inglês. Então, isso seria um impeditivo econômico. Mas o espanhol não pode ser deixado de lado justamente pela integração. Porque nós temos um reconhecimento de problemas latino-americanos. E isso é quase que comum a todos os países. Então, apesar de o Brasil ser um país enorme, né, de dimensão continental, a gente encontra muita semelhança nos problemas. Nós fomos colonizados, então nós temos um desenvolvimento parecido com o desenvolvimento de alguns outros países da América Latina, e temos as questões indígenas, temos as questões de terra, de racismo, que são próximas de todos os países latino-americanos e do Caribe também.
Você tem especialização no Programa de Estudos Linguísticos e Literários em Inglês, na USP, e também é uma tradutora, enfim, tem todo um trabalho envolvendo a questão da tradução do inglês para o português, do português para o inglês. Agora, é interessante lembrar que também na América Latina não se fala só espanhol, né? Também temos países que falam inglês, francês, enfim, temos aí essa diversidade, não é?
Sim, é uma diversidade mesmo. E tem também, a gente não pode esquecer das línguas indígenas, né? Que representam uma grande parcela de línguas da América Latina e que estão sendo esquecidas. Então, inclusive um dos trabalhos, logo que eu entrei no memorial, é de que a gente faça, explore as línguas indígenas para que elas não morram, ONU tem essa preocupação e nós estamos abraçando também essa preocupação com as línguas indígenas, são muitas no Brasil e na América Latina. Esse também é falado em vários países e como segunda língua do Haiti, por exemplo. É, claro, a gente tem que ter um cuidado com todas as línguas. O espanhol acaba sendo o que é mais utilizado por mais países, mas a gente não pode esquecer também, o inglês é pouco, tem poucos que falam, mas como segunda língua, muitos, e não podemos esquecer das línguas indígenas. Enfim, a questão linguística na América Latina é uma questão muito forte, e com a vinda dos refugiados, né, ou das pessoas em situação de refúgio para o Brasil, a gente tem percebido cada vez mais a necessidade de ter uma população que ou compreenda espanhol ou que pelo menos consiga se comunicar basicamente de uma forma que todos consigam resolver os problemas e que não seja a comunicação o grande entrave.
É, e mesmo o espanhol, que é a língua mais falada na América Latina, no sentido da quantidade de países, também tem as diferenças, né? Na própria cultura, na própria forma de expressão, que embora todo mundo se entenda falando espanhol, mas tem aqueles sotaques, aquelas diferenças interessantes.
Tem mesmo. Se a gente comparar o espanhol da Argentina e o espanhol do México, são muito diferentes, né? E assim por diante. E o que é mais engraçado é que, assim, é interessante, na verdade, não é engraçado, né? De engraçado não tem nada, mas eu fico sempre pensando por que as pessoas acham que o brasileiro sabe falar espanhol, né? E não sabe, é muito diferente. Então a gente tem falsos cognatos que acabam colocando as pessoas em situações desconfortáveis e outras questões mais. Eu acho que nós precisamos ter consciência de que o espanhol é uma língua fácil para aprendermos, porque nós já falamos uma língua latina, né? O português é uma língua latina, de origem latina, então é mais fácil de aprender espanhol do que aprender inglês, por exemplo, mais que esse portunhol que muitas vezes o brasileiro fala, ele não está nem um pouco próximo. Então, se nós quisermos realmente termos relações bilaterais de economia, negócios, enfim, a gente precisa melhorar o espanhol e eles, por sua vez, também aprender português. Então, acho que é uma, por isso que eu digo que é uma questão para ambos os lados se preocuparem, né, com a aprendizagem de línguas estrangeiras.
Bom, no Brasil Latino de hoje, eu converso com Luciana Latarini Ginesi, que tem mestrado e doutorado em letras no Programa de Estudos Linguísticos e Literários em Inglês da Universidade de São Paulo, e é diretora do Centro de Estudos da América Latina, da Fundação Memorial da América Latina. Luciana, dá agora a dica da sua segunda música para os nossos ouvintes. O que podemos ouvir?
Eu vou pedir Soy Loco por Ti, América, com Caetano.
Muito boa sugestão. Então vamos lá com Caetano Veloso aqui no Brasil Latino.
Brasil Latino.
Soy loco por ti, América. Yo voy a traer una mujer playera. Que su nombre sea Martí. Que su nombre sea Martí. Soy loco por ti de amores. Tenga como colores la espuma blanca de Latinoamérica. Y el cielo como bandera. Y el cielo como bandera. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Sorriso de quase nuvem. Os rios, canções, o medo. O corpo cheio de estrelas. O corpo cheio de estrelas. Como se chama amante? Esse país sem nome, esse tango, esse rancho, esse povo de zene, arte. O fogo de conhecê-la. O fogo de conhecê-la. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. el nombre del nombre muerto. Ya no se puede decirlo, quién sabe, antes que el día arrebente, antes que el día arrebente, el nombre del nombre muerto. Antes que a definitiva noche se espalhe en Latinoamérica, el nombre del hombre es pueblo, el nombre del hombre es pueblo. Soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores, soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores. Y espero amanhã que cante el nombre del hombre muerto. Sejam palavras tristes, soy loco por ti de amores. Um poema ainda existe, com palmeiras, com trincheiras, canções de guerra, quem sabe, canções do mar. Aí hasta te comover, aí hasta te comover. Soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores, soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores. Estou aqui de passagem, sei que adiante um dia vou morrer. De susto de bala ou vício, de susto de bala ou vício, num precipício de luzes, entre saudade e soluços, eu vou morrer de bruços. Nos braços, nos olhos, nos braços de uma mulher, nos braços de uma mulher, mais apaixonado ainda, dentro dos braços da camponesa guerrilheira, manequim, ai de mim, nos braços de quem me queira, nos braços de quem me queira. Soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores, soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores, soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores, soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores.
Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
E chegamos ao último bloco do Brasil Latino, programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje, eu entrevisto Luciana Latarini Ginesi. Tem mestrado e doutorado em letras do Programa de Estudos Linguísticos e Literários em Inglês da Universidade de São Paulo e é diretora do Centro de Estudos da América Latina da Fundação Memorial da América Latina. Aliás, o memorial completa 31 anos de existência. Desde 1989, é um espaço importante para o lazer, a cultura e a educação da população de São Paulo, buscando essa integração com os povos latino-americanos. Sempre é bom lembrar que o Memorial da América Latina foi concebido pelo arquiteto Oscar Niemeyer e tem também um outro intelectual brasileiro muito importante que participou da construção do memorial, o antropólogo Darcy Ribeiro. Luciana, o conjunto do memorial ele é formado por 7 espaços aí que são interligados, quer dizer, como o próprio Niemeyer chamou, é uma ilha arquitetônica. Então, nós temos aí a Biblioteca Latino-Americana Victor Civita, a Praça Cívica, o Salão de Atos Tiradentes, o Prédio da Administração, o Pavilhão da Criatividade Darcy Ribeiro, o Auditório Simão Bolívar, e temos a Galeria Marta Traba de Arte Latino-Americana, que tem um acervo próprio do memorial e também é um espaço de exposições. Pouco se fala e pouco se faz, eu diria, dentro daquilo que a gente já conhece, né, do histórico das relações com a América Latina. A arte latino-americana ela é muito rica, ela é muito diversa, ela tem aí um potencial muito grande. No caso específico da Galeria Marta Traba, da Fundação Memorial da América Latina, como é que tem sido esse trabalho?
A Galeria Marta Traba, ela, desde o início, ela foi concebida como um espaço para exposições de arte, tanto pinturas, esculturas, enfim, mas também como um espaço para a realização de seminários que tivessem suas próprias exposições, né? Então, ela tem esse uso mútuo. Em relação aos artistas, nós tivemos várias exposições que já passaram por ali, mas nós pretendemos agora fazer exposições que sejam segmentadas ou por países ou então por contrastes entre países. Isso também vai acontecer quando a gente tiver o retorno das atividades presenciais, né? Nós temos ali no espaço o que nós chamamos de da arte aberta, né, ao público. Então, nós trazemos, por exemplo, em destaque, né, a arte da Maria Bonomi, que está presente ali próximo à galeria, num corredor, numa abertura que nós tínhamos, uma outra entrada, que foi fechada por questões até da abertura do metrô, quando foi a construção do metrô, mas que a gente vai reabrir. Então, a pessoa entra e faz a visitação da arte que a Bonomi fez, construiu ali, como se estivesse entrando, passando pela história da colonização do Brasil, logo ali, né? E depois tem, lá no anexo dos congressistas também, um outro painel maravilhoso, chamado Etnias, que fica também aberto para a visitação do público. E fora isso, nós temos vários trabalhos, né, expostos na biblioteca, que são que ficam ali permanentes, tem os trabalhos permanentes, e alguns trabalhos que são temporários, que vêm de exposições de cartunistas, e muitas vezes de pessoas com exposições específicas em determinadas áreas. E na frente do prédio da administração, nós temos também trabalhos expostos que são temporários, né, mas que ficam ali abertos no externo, são trabalhos externos que ficam expostos para o público que está passando, até mesmo na rua.
Eu ia comentar que a gente falou da Galeria Marta Trava, mas como se todo mundo conhecesse, mas Marta Trava foi uma crítica de arte, uma escritora argentina, nasceu na Argentina, e era casada com o intelectual Ángel Rama, muito importante para a história latino-americana, e infelizmente ambos morreram num trágico acidente de avião em 27 de novembro de 1983. Mas aí ficou esse legado da Marta Traba para a cultura e para a arte latino-americana na condição de uma crítica muito importante. Agora, falamos também que o Memorial tem a sua biblioteca latino-americana, Victor Civita, que é uma homenagem aí ao fundador da Editora Abril. Como é que funciona a biblioteca? Ela tem um acervo importante disponibilizado? Como é que tem sido esse funcionamento?
A biblioteca tem um acervo raríssimo, que foi garimpado pelo Darcy Ribeiro, e depois mantido e ampliado pela parceria com as universidades internacionais, tanto espanholas quanto latino-americanas. E fora esse acervo raríssimo, que para consulta pública precisa que a pessoa vá até lá e faça a consulta com acompanhamento de outra pessoa, enfim, são obras raras, né, que exigem todo um cuidado especial no manuseio. Elas não são emprestadas porque são peças únicas. E fora essas obras, nós temos também um acervo de pesquisa permanente, que é um acervo voltado a pesquisadores sobre a América Latina, desde ciências sociais, ciências políticas, até a literatura per si, né, a literatura acadêmica. E agora a gente vai trabalhar também com um clube. Como a gente não tem como abrir a biblioteca ainda, né, a gente ainda não tem a permissão das agências sanitárias, nós estamos fazendo toda a consulta online. Então, as pessoas podem acessar a biblioteca do Memorial por uma rede chamada Sofia, né, uma rede é um software, na verdade, que permite o acesso às obras que já estão digitalizadas. E nós vamos oferecer, a partir de agosto, um Clube do Livro Latino-Americano, que é para as pessoas interessadas na literatura latino-americana lerem em conjunto, mediadas por uma pessoa especializada, e é uma obra mensal. Então, a gente vai começar com contos da literatura fantástica, que é algo que atrai muitos jovens hoje em dia, e é uma preocupação, inclusive, da ONU, né, de que esses jovens sejam educados da forma como eles conseguem aprender, de uma forma mais voltada mesmo, focada no aluno, no jovem, e que eles tenham uma variedade cultural, informações que possam ajudá-los depois, pensando assim, eu conheço mais da cultura do outro, então eu respeito o outro. Eu não preciso ser igual ao outro, mas eu preciso respeitá-lo.
Você pode repetir como que as pessoas podem acessar a biblioteca?
Claro, é só entrar no site do Memorial, www.memorial.org.br, e ali você tem um link para a biblioteca. Esse link leva à nossa coleção. E ali a pessoa digita o nome da obra que ela quer e já vai estar disponibilizado. Se estiver digital, ela já tem ali o acesso ao link. Se nós não tivermos digital, aí ela não consegue esse acesso, mas ela pode ver, a gente dá links de outras bibliotecas que disponibilizem digitalmente. Infelizmente, as obras raras não estão ainda digitalizadas, é um processo que nós vamos começar agora, né, que é um processo muito grande de restauro e disponibilização dessas obras digitalmente. E é algo que nós resolvemos fazer, porque com a pandemia a gente percebeu que não tem outra coisa senão contar com a tecnologia para as bibliotecas.
No caso das obras raras da biblioteca, você pode citar algumas delas?
Olha, eu não saberia de cabeça, mas nós temos coisas, por exemplo, do período dos reinados, né, de Dom João, e coisas assim muito, muito antigas, de séculos atrás mesmo. Eu não saberia por nomes.
Mas pode ser aí um centro importante de pesquisa para essas obras históricas, não?
Sim, exatamente. E há pesquisadores que vêm da Unicamp, de universidades do Rio Grande do Sul, para realizar pesquisa aqui com a gente. Porque como elas não podem sair do nosso acervo, por serem únicas, então essas pessoas vêm até a biblioteca e fazem a sua pesquisa aqui. Elas são históricas mesmo e de grande relevância para a produção nacional.
A gente conversava há pouco sobre essa questão da língua ser uma barreira na aproximação dos brasileiros com os latino-americanos de língua espanhola. E vice-versa também, né? Quer dizer, acaba sendo uma barreira de ambos os lados. Agora, você que tem toda uma trajetória e formação na língua inglesa, você acredita que nós temos aí um caminho a ser percorrido na institucionalização do estudo e do ensino da língua, não só espanhola, mas da língua inglesa? O que eu quero dizer? Para o brasileiro comum, falta muito ainda para a gente poder acessar o mundo, digamos assim?
Essa é uma questão muito forte, né? Eu sinto muita falta de políticas públicas voltadas para o ensino e aprendizagem de língua estrangeira. Então, por mais que tenhamos políticas para a inclusão dessas pessoas, nunca foi considerado algo de tão grande importância. Nas cidades maiores, nas metrópoles, você pode sentir a necessidade, muitas vezes, de o uso da língua estrangeira. Então, a grande realidade é as pessoas acabam não dando tanto valor à aprendizagem da língua porque elas acreditam que não vão utilizar nunca. Por outro lado, a gente percebe atualmente que os jovens, adolescentes, estão aprendendo muito com jogos, com games, com filmes, de uma forma que a minha geração não teve acesso. Então, para eles é um pouco mais fácil a aprendizagem, eles percebem esse uso. E um estudo que foi realizado pelo Conselho Britânico aqui no Brasil, British Council, eles perceberam que as pessoas que procuram aprender língua estrangeira são pessoas de uma classe social mais alta, né? Que são os que viajam mais. Então, eu acho que a gente tem muito que repensar sobre a forma como a língua estrangeira é ensinada nas escolas, que não pode ser algo só gramatical, só voltado para vestibular, mas sim algo para comunicação. Aqui na própria cidade de São Paulo, que é um polo de estrangeiros, né, que atrai estrangeiros, e hoje tem um grande número de refugiados, por exemplo, a gente sente a necessidade do uso da língua com muito mais frequência, né? Então, acho que é muito importante que a gente comece a pensar para as escolas públicas de São Paulo, por exemplo, polos onde há muito, um número muito grande de imigrantes, deveria haver ações focadas para o ensino de língua estrangeira e que desse mais resultados, né? Que a avaliação desse ensino fosse melhor também. E acredito que isso impacta na formação de professores. A formação de professores de ensino para ensino de língua estrangeira precisa ser também diferente para que dê mais resultados.
Eu não sou tão velho assim, mas eu lembro que na minha época do antigo ginásio, né, o ensino fundamental, nós tínhamos aulas de francês. O francês era uma língua culta no sentido da importância que se tinha naquele momento, além do inglês, né? E, no entanto, o que você comenta é bem importante, porque as políticas públicas elas acabam definindo também o rumo de muitas gerações, no Exato. Sentido dessa integração, dessa necessidade até, não é nem uma coisa de prazer de conhecer, mas um prazer aliado a uma necessidade de se relacionar com o mundo atual, não é?
Sim.
E eu queria, para encerrar, porque o nosso tempo ele vai correndo aqui e, infelizmente, não temos assim, condição de falar de tudo o que seria necessário. Mas, assim, para a gente dar uma encerrada aqui no nosso bate-papo de hoje, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão do conjunto do Memorial da América Latina como um espaço público, ou seja, que você falasse da importância desse espaço no sentido do uso das pessoas. Eu sei que a gente está, né, no momento de pandemia, não é possível esse acesso, mas, evidentemente, como tudo na vida, isso vai passar e a gente vai poder se relacionar novamente, ter a socialização necessária. E aí eu queria que você encerrasse falando desse potencial do Memorial da América Latina.
O Memorial da América Latina está instalado em um lugar muito prático para as pessoas poderem utilizar. Então, a gente tem, além do metrô, né, que conecta vários pontos da cidade, os trens também ali, e fora isso, a gente está muito próximo das marginais, né? Então, é um lugar que promove tanto espaços para eventos maiores, congressos, shows, seminários, enfim, mas também promove locais para encontros de universitários, e tem todo aquele espaço, aquela região dele que nós chamamos de Praça Cívica, que hoje nós utilizamos, né, para as atividades do cinema, mas assim que gera espaço para leitura, gera espaço para você organizar pequenos encontros, né, com grupos de estudos, por exemplo, a biblioteca, a própria biblioteca. Então, eu acho que foi um espaço pensado pelo Niemeyer, pelo Darcy, que fizesse contraponto a todas as outras, a secura da cidade, né? Então é um espaço assim que remodela aquele trecho e é público, então as pessoas precisam utilizar esse espaço e é por isso que a gente trabalha com muitas parcerias, com universidades, com todas as empresas ali ao redor para que façam seus eventos e que utilizem esse espaço para o público.
Muito bem, Luciana, eu agradeço bastante a sua participação aqui no Brasil Latino. Você que tem a responsabilidade de dirigir o Centro de Estudos da América Latina da Fundação Memorial da América Latina, trazendo aí essa integração tão necessária para os nossos povos. Muito obrigado pela sua participação.
Eu agradeço muito o seu convite, Marco, e é um desafio realmente estar na direção do Memorial, da Fundação Memorial da América Latina, mas é também um trabalho muito gratificante perceber como a cultura latino-americana pode ajudar tanto na economia quanto no desenvolvimento da ciência.
Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino, que vai ao ar toda segunda-feira, às 5 da tarde, pela Rádio USP FM 93,7 São Paulo e 107,9 em Ribeirão Preto. Nosso programa tem a produção de áudio de Benê Ribeiro, produção de Alexandre Veiga, assistente de produção Ítalo Piva e curadoria musical Carlinhos Antunes. Você pode ouvir todas as edições do Brasil Latino em formato de podcast em soundcloud.com/brlatino e também nas principais plataformas de áudio. Acompanhe conteúdos exclusivos na nossa página no Facebook. Basta procurar por Brasil Latino. E se quiser falar com a gente, escreva para ouvinte@usp.br. Repetindo, ouvinte@usp.br. O Brasil Latino fica por aqui e eu espero sua audiência em nossa próxima edição. Um abraço latino-americano e até lá.
Você ouviu Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.